Acabamos de ouvir Grupo da Gafanha com o tema Sampaio da Torreira e antes Jorge Ferreira com o tema Mãe. E agora temos Eduardo Pereira com notícias.
Obrigada, Florbela, pela informação, mas antes das notícias quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kings Ontario, Canadá, 24 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Florbela Pereira, como sempre ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantas, com transmissão dos estúdios da CFAC, da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. Antes das notícias, a Florbela vai nos trazer o boletim meteorológico com previsão do tempo até à próxima quarta-feira.
Hoje um dia misto de sol, sombra e possibilidades de chuveiros, sendo uma temperatura de calor de 29 graus Celsius durante o dia e 20 graus Celsius pela noite. Segunda-feira, um dia iluminado de sol e calor, sendo uma temperatura maravilhosa de verão, de 28 graus Celsius durante o dia e 20 graus Celsius pela noite. Terça-feira, mais um dia brilhante de sol e calor, sendo uma temperatura de 31 graus Celsius durante o dia e 20 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, um dia constituído de alguns chuveiros, mas com a temperatura continuando nos altos de 32 graus Celsius durante o dia e 21 graus Celsius pela noite.
Muito bem, Florbela, portanto, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. TAP, Marcelo prevê promulgação da privatização e esclarece confusões. O chefe de Estado afasta a hipótese de que o governo venha alinear mais capital da transportadora aérea. O Presidente da República antecipou este sábado a sua intenção de promulgar o decreto da privatização da TAP e considerou afastada a possibilidade de uma alineação na companhia acima dos 49% anunciados. Marcelo Rebelo de Sousa retomou o assunto que já tinha comentado na sexta-feira, considerando que houve aí duas confusões que surgem interpretativas. Tarifas impostas por Donald Trump preocupam exportadores portugueses. As tarifas de 30% ameaçadas pelos Estados Unidos estão a preocupar os exportadores portugueses. Os setores do azeite e do vinho em Portugal dizem que o aumento das tarifas nas exportações para os Estados Unidos pode ser insustentável, enquanto os setores de têxtil e o calçado revelaram que já estão a procurar alternativas de mercado. A União Europeia suspende medidas de retaliação contra os Estados Unidos para negociar até agosto. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou este domingo que a União Europeia vai suspender as medidas de retaliação contra as tarifas norte-americanas previstas para segunda-feira, com o objetivo de continuar negociações com os Estados Unidos até 1 de agosto. Os Estados Unidos enviaram-nos uma carta com medidas que entraram em vigor a menos que haja uma solução negociada. Por isso, estamos também a prolongar a suspensão das nossas medidas até agosto, anunciou em conferência Ursula von der Leyen em conferência de imprensa em Bruxelas. Rússia e China conversaram sobre as relações com os Estados Unidos e o conflito na Ucrânia. Os chefes da diplomacia russa e chinesa, Sergei Lavrov e Wang Yi, respectivamente, debateram as relações dos seus países com os Estados Unidos, a situação na Ucrânia e outras questões de interesse internacional, divulgou a diplomacia russa. As partes discutiram as relações com os Estados Unidos e a possibilidade de resolver a crise ucraniana de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. Foram discutidas outras questões quentes, incluindo o conflito israel-iraniano e a situação na Península Coreana. Lê-se num comunicado distribuído pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Olivia Show em missão comercial no Reino Unido e na Irlanda. Apresenta a Câmara Municipal de Toronto. Olivia Show viajou para o Reino Unido e a Irlanda a 6 de julho. Segundo Show, a viagem corresponde a uma missão comercial com foco no apoio às oportunidades económicas para as empresas e trabalhadores de Toronto. Show afirma que, numa altura de incerteza histórica, os parceiros comerciais de confiança nunca foram tão importantes, acrescentando que a viagem faz parte do plano de ação económica da cidade para responder às tarifas dos Estados Unidos da América. Liuna aplaude acordo usado entre Ontário e Alberta. Ontário e Alberta assinaram dois memorandos com vista ao desenvolvimento e proteção das economias de ambas as províncias, com enfoque nos trabalhadores e na defesa do emprego. A Liuna Canadá reagiu a este passo histórico das províncias canadianas com uma declaração nas redes sociais. Para o sindicato, este foi um passo ousado e decisivo para o futuro enérgico do Canadá. População sem abrigo em Toronto mais do que duplica em 3 anos. O número de sem abrigo mais do que duplicou em Toronto nos últimos 3 anos, de acordo com a mais recente avaliação das necessidades das ruas da cidade. A pesquisa sobre o sem-abrigo da avaliação de necessidades na rua 2024, que foi realizada no terreno em outubro passado e finalizada nesta primavera, descobriu que cerca de 15.400 pessoas estavam desabrigadas em Toronto no outono passado. Em abril de 2021, quando a avaliação anterior foi concluída, esse número era de cerca de 7.300 pessoas. Rendas disparam em Montreal, apesar do controle de preços. Apesar de haver controle de rendas no Quebec, os preços dos apartamentos não param de subir. Em Montreal, arrendar um T2 custa agora, em média, $1,930. Isso representa uma subida de mais de 70% face a 2019, segundo os mais recentes dados das Statistics of Canada. Mais de 14 mil pessoas do Espírito Santo serão entregues em Ponta Delgada, preparadas com fé. Ou, aliás, mais de 14 mil sopas, que peço desculpa. Em Ponta Delgada, a tradição continua viva com o 22ª edição das grandes festas do Divino Espírito Santo, e uma das manifestações mais sentidas desta fé popular aconteceu a preparação das tradicionais sopas do Espírito Santo. O cheiro das sopas misturava-se com a energia dos mais de 60 voluntários que, ao longo de horas entre sexta-feira e a madrugada de sábado, deram corpo a uma tradição secular na cozinha do Coliseu Micaelense. A entrega das sopas de São Francisco, desde a manhã de sexta-feira, dezenas de pessoas começaram os preparativos organizadas sobre a liderança de 4 mulheres, 2 da relva e 2 das futeiras. A Aldeia da Esperança em São Jorge será um farol de uma igreja viva para toda a diocese, disse o padre Nuno Maiato. O desafio de proporcionar aos jovens açorianos uma experiência de oração durante uma semana num espaço é a reserva mundial da biosfera. E por isso, o Santuário Natural está prestes a concretizar-se, com a participação prevista de 300 pessoas, na sua maioria jovens, entre os 15 e os 30 anos. Para terminar, Ponta Delgada engalanada recebe a a coroação das grandes festas do Divino Espírito Santo, com a participação das, portanto, com a participação de 24 freguesias. Nos últimos dias, Ponta Delgada está a unir fé, cultura, turismo e ambiente numa celebração profundamente enraizada na identidade açoriana. O louvor ao Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, estas festividades realizam-se num maior concelho dos Açores desde 2004, depois de um período de interrupção pela Covid-19. As festividades arrancaram na quinta-feira com a inauguração da exposição de fotografia do Divino, em objetiva 23 de, e com a abertura da Tenda do Espírito Santo em Alenquerim. O primeiro dia incluiu ainda a apresentação do livro Ruralidade Miquelense, de Renato Cordeiro, e a conferência inaugural sobre o culto do Divino, pelo cônego Manuel Carlos Sousa Alves, seguida da estreia da cantata festiva para as festas do Divino Espírito Santo, de autoria do compositor Sérgio Azevedo. É tudo em notícias, regressamos novamente à música.
Campo Lírio, ai de mim. Dois beijos tenho na alma chorona que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma chorona que sempre recordarei. O último de minha mãe chorona e o primeiro que te dei. O último de minha mãe chorona e o primeiro que te dei. Ai, 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 ai.
Florbela vai-nos falar do Dia Mundial das Habilidades Jovens. Portanto, esteja atento.
Com o tema Boa Gente e antes Tabu Chorona.
Exatamente, Florbela, não importa ser dos Açores, da Madeira ou continente, o que interessa é que tenhamos um bom coração, não é?
Sim, isso é boa, gente.
Muito bem, olha, Florbela, quero-te lembrar que são 7:09:42 no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis. Com transmissão dos estúdios da CFRC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E agora a Florbela vai-nos falar do Dia Mundial das Habilidades Jovens.
O dia 15 de julho foi instituído pela ONU em 2014 como o Dia Mundial das Habilidades Jovens. A celebração desta data tem por objetivo lembrar a importância do investimento em uma educação de qualidade que fornece ao jovem competências que a capacitem para o trabalho digno, gerando uma dinâmica positiva na sociedade de redução do desemprego, do sobreemprego e, portanto, da pobreza. Esta boa formação também favorece a participação dos jovens no debate público, levando-os a se envolver nas questões importantes para a sua comunidade e atuarem politicamente. Assim podem ser agentes das mudanças e contribuir para um futuro melhor. Este grupo etário tem um papel fundamental no desenvolvimento sustentável das sociedades. Embora a maioria dos jovens se encontre numa situação precária de emprego ou de pouca qualificação, contribuindo assim para as disparidades que existem no mercado de trabalho, é fundamental investir na educação e na formação dos mais jovens. O futuro da humanidade e do nosso planeta depende dos jovens. No dia 15 de julho e todos os dias, vamos trabalhar para transformar a educação e vamos garantir que os jovens tenham o que precisam para desenvolver habilidades para moldar um futuro mais pacífico e sustentável para todas as pessoas.
Exatamente, Florbela, e esta canção é mesmo de acordo com isso, é Acorda Coração.
Ouve o que estou dizendo. Pega na mão deste rapaz, leva-o pro. comigo este refrão. Acorda, acorda, meu coração. Quero dançar o popozão. Acorda, acorda, meu coração. Canta comigo este refrão. Acorda, acorda, meu coração. Quero dançar o popozão.
Bate na mão.
Bate na mão. Bate no pé, bate com força. Assim mesmo eu te rei. Bate no pé. Bate na mão. Até ir olha, é distância que vai não.
Agradável, não é, Florbela?
Pois claro.
Ai, que bom, que bom. Olha, quero lembrar os nossos ouvintes que depois deste tema, a Florbela vai nos falar do Dia Nacional da Diversão. Portanto, esteja atento.
Ninguém o adivinha. Tá calmo.
acabamos de ouvir, portanto, é Roberto Leal, que nos deu o tema, dá cá um beijinho sempre agradável, com certeza. E também tivemos Cristina Araújo com o tema Acorda Coração. E agora a Flor Bela vai nos falar do Dia Nacional da Diversão.
O Dia Nacional da Diversão, o verão está ao pico, no dia 19 de julho, é o dia perfeito para celebrar o Dia Nacional do Brincar. Está na hora de libertar a sua criança interior, despertar a sua criatividade e aprender porque é que diversão é uma parte importante de viver uma vida feliz. Brincar é uma das atividades mais simples, mais gratificantes que pode fazer. Para além de ser divertido, brincar abre uma sensação de prazer, que é essencial para o nosso desenvolvimento e o nosso bem-estar geral. Na verdade, brincar pode realmente ajudar a desenvolver competências de resolução de problemas, para ajudar a navegar pelos desafios que enfrentamos na vida. Da próxima vez que alguém dizer que brincar é só para crianças, diga que está errado. Brincar é uma necessidade biológica no nosso ADN, que ajuda o cérebro a desenvolver-se, na verdade, tornando-nos mais inteligentes, fortes e felizes de cada vez que brincamos. O brincar melhora a função cerebral, construindo ligações neurais, e estimula a imaginação e a aprendizagem e reduz o stress. Promove a saúde do corpo, promovendo a atividade física, e estimula o desenvolvimento. E oferece também benefícios emocionais e sociais. A forma como brincamos depende de quem somos e da nossa idade. Para as crianças, brincar significa aprender a ser criativo e a fortalecer a mente e o corpo. Para os adultos, é a forma como socializamos e fazemos amigos. Na verdade, os adultos que brincam têm um nível de stress mais baixo, porque se permitem relaxar e recarregar energias da rotina diária.
Vem aí uma donzela, que cheirinho que ela traz. chora e o dela é rir. Vou cheirar.
Acabamos de ouvir Jorge Ferreira com o tema Flor Vaidosa. E agora temos Eduardo Pereira com desportos.
Exatamente, Flor Bela, e eu que o diga. Que a Flor é mesmo vaidosa, é vaidosa. Eu que o diga. Bom, vamos então ao desporto e deixo a Flor para outro dia. Ora, quero lembrar que o acordo entre Sporting e Arsenal por Iocas está mais próximo. Pode estar perto do fim o impasse em torno da transferência de Vítor Iocas para o Arsenal. De acordo com as informações recolhidas, o clube inglês está pronto para satisfazer as exigências de Frederico Varandas pelo avançado sueco e já preparou uma oferta de 70 milhões de euros fixos, mais 10 milhões por objetivos, nos termos que o Sporting pretendia para aceitar a venda do ponta de lança. Português Giovanni Kende e o dinamarquês Konrad Arder juntaram-se este domingo ao plantel do Sporting no primeiro treino dos campeões nacionais de futebol em Lagos, onde estão a realizar o estágio da pré-temporada. Futebol Clube do Porto contrata o espanhol Borja Sen ao Norwich, por 13 milhões de euros. O futebolista espanhol Borja Sainz é reforço do Futebol Clube do Porto, tendo assinado um contrato de 5 anos com os Dragões, que pagaram 13,3 milhões de euros aos ingleses de Norwich. Anunciou este domingo o clube da Primeira Liga. Em comunicado enviado à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, a SAD Portista informa que, além dos 13 milhões fixos, o negócio é acrescido de uma remuneração variável máxima de 2 milhões de euros em função do cumprimento de certos objetivos. Samu ameaça da Primeira Liga impressionou compra recorde. A pressão do clube da Primeira Liga, em especial o Aston Villa, e não só, foi uma das razões para a qual a SAD Portista investiu 12 milhões para comprar mais 35% do passe de Samu ao Atlético de Madrid. Com esta operação, ficou com a totalidade dos direitos económicos do Internacional Espanhol. Passou a ser a contratação mais cara de sempre do futebol português. Mas de 32 milhões investidos no goleador de 21 anos, vão mais cedo ou mais tarde resultar num encaixe que o Futebol Clube do Porto acredita que poderá ser igualmente histórico. Para terminar, novo diretor-geral vê mercado do Benfica limitado economicamente. Mário Branco considera que o mercado de transferências do Benfica será exigente. O novo diretor-geral dos Encarnados, que substituiu Lourenço Pereira Coelho e inicia funções na segunda-feira, quando a equipa regressar ao trabalho, identificou dificuldades na construção do plantel e suscitou dúvidas em relação às consequências da longa temporada e reduzidas férias nos jogadores. É tudo em desporto, regressamos novamente à música. Tema, a Flor Bela vai nos falar de férias no Canadá. Que bom, que bom. E é claro que eu também adoro ver o meu amor em casa, claro. Não é chegar, é em casa. E foi, portanto, foi nela que nos deu o tema Eu Adoro. E agora a Florbela também nos vai adorar com um tema, aliás, Férias no Canadá.
Lar do verdadeiro norte, forte e livre. O Canadá é um paraíso selvagem de paisagens inspiradoras, experiências incríveis e um vibrante mosaico cultural. Um excelente país para descobrirem em passeio nas suas próximas férias de verão. O Canadá oferece destinos turísticos maravilhosos. Alguns dos destinos mais populares no Canadá são Vancouver, Montreal, Ottawa, Toronto, Quebec City, Niagara Falls, British Columbia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia e muitos mais lugares que podemos mencionar para explorar no Canadá. O Canadá é um destino turístico popular devido às suas paisagens naturais deslumbrantes, cidades vibrantes, cultura diversificada e habitantes locais acolhedores. O país oferece uma vasta gama de experiências, desde aventuras ao ar livre, como caminhadas e esqui, até a exploração de centros urbanos vibrantes e experiências culinárias únicas. Para além de muitos espaços abertos, o Canadá é também um dos países menos poluídos do planeta, sendo também um dos países mais seguros do mundo. O Canadá ocupa o segundo lugar em termos de segurança, de acordo com o relatório Melhores Países, o que significa que é um destino ideal para viajantes que procuram tranquilidade e para todos os tipos de viajantes, incluindo famílias. Os canadianos são conhecidos pela sua hospitalidade calorosa e acolhedora. Os viajantes costumam encantar-se com a simpatia dos habitantes locais, que estão sempre dispostos a partilharem a sua cultura e histórias. A polidez e a simpatia dos canadianos são marcas da sua identidade nacional, tornando qualquer visita numa experiência emocionante. Por que não planear as suas próximas férias neste lindo país do Canadá?
Muito bem, Florbela, tu disseste em muitos países ou muitas cidades, mas esqueceste de uma.
Qual é?
Kingston.
Kingston, já, está bem.
Canadá, tu és tão lindo.
Exatamente, Florbela, foi mesmo a propósito da leitura que tu tiveste.
Sim.
Ora, agora quero lembrar que são 7:49 no relógio desta estação. Rádio Atlantes, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos. Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E regressamos novamente à música e desta vez vamos ouvir Norberto Ferreira com o tema Rabinho Abanari.
Para a festa e se
Exatamente, Flor Bela, portanto, vamos todos dar beijinhos, que é para o coração ficar alegre, não é?
Sim.
Ai, que bom. Olha, tivemos Norberto Ferreira que nos deu o tema Rabinho Abanari. E agora estamos quase, quase na reta final do nosso programa. Vamos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. E espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até à semana, se Deus quiser.
Da minha parte, muito obrigado por nos escolher, por fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo e desse lado. Desejo um resto de noite fantástico e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser.